Dicas de bolso e consumo. Jornal da 7.
Aprender a investir, investir em aprender. E hoje a nossa reflexão é sobre os combustíveis e a Petrobras. Mais uma vez esse assunto que fica mexendo com o consumidor e o bolso de todas as pessoas. Nessa última segunda-feira, dia 7 de março de 2022, as ações da Petrobras sofreram uma forte queda de mais de 5% durante o pregão. Como a Petrobras é uma das principais ações que compõem o índice Ibovespa, isso arrastou o Ibovespa para baixo também de mais de 2,5%. E isso acontecendo mesmo no momento em que nós temos observado uma forte alta no preço dos combustíveis e uma grande elevação também no preço do barril do petróleo, sendo cotado a mais de 140 dólares cada barril do tipo Brent, num valor mais alto dos últimos 14 anos. Mas com esses valores tão altos, não deveria ter havido um aumento no valor da Petrobras? Isso não significa que ela ganharia mais dinheiro no longo prazo? Bom, em meio a tanta confusão por conta da guerra na Ucrânia, que fez os barris de petróleo, tanto do tipo Brent quanto o do tipo WTI, serem disparados, o que chama atenção é o que cada um dos governos vai fazer frente a esse aumento dos preços dos combustíveis. Porque sim, isso tem afetado diversos países do mundo e não é uma mazela somente no Brasil. E por aqui, a atitude que o governo vai tomar ou deve tomar nos próximos dias será o de uma política emergencial ou algo do tipo para combater essa elevação do barril do petróleo. Só para a gente ter uma ideia, desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, isso que ocorre há mais ou menos 8 pregões na Bovespa, nós tivemos uma disparada de mais de 40% no preço do barril do petróleo. E é lógico que isso tem um impacto no preço dos combustíveis dentro de cada país e principalmente no Brasil. A gente sabe que o Brasil tem capacidade de produção de petróleo, de todo o petróleo que a gente consome. Agora, nós não temos a capacidade de refino de todo o combustível que nós precisamos. E uma boa parte dele acaba sendo importada. E importada a preços internacionais mais altos por conta dessa crise que nós estamos observando. E também é muito claro que os governos, principalmente no Brasil, não podem repassar totalmente o preço do barril do petróleo para os combustíveis, senão as pessoas realmente não aguentam. Não dá para a gente imaginar repassar esses 40% do aumento do preço do barril do petróleo para os combustíveis. Isso vai penalizar todo mundo dentro do país e principalmente aqueles e aquelas que dependem do transporte público, do transporte coletivo, que geralmente são as pessoas de mais baixa renda. Ou seja, o mais pobre acaba pagando uma conta mais salgada do que o mais rico, porque fica muito mais evidente o peso dos combustíveis no orçamento das pessoas com baixa renda. Agora, nós temos que lembrar também que é muito perigoso a gente dar algum tipo de subsídio para os combustíveis usando dinheiro público. O que se fala é usar dinheiro da Petrobras a partir dos dividendos que a Petrobras gerou e que o governo tem direito por ser o maior acionista. Ou então, levar dinheiro do Tesouro, diretamente do caixa do Tesouro, para subsidiar a redução dos preços dos combustíveis. De qualquer forma, sendo de uma fonte ou de uma outra fonte, o que muda é só a natureza, só muda a origem do recurso. Os dois recursos são do governo federal. Então, para essa medida emergencial, se o governo decidir, de fato, subsidiar o preço dos combustíveis, nós temos que saber que o alívio vai ser bastante temporário e temos que saber também que lá na frente nós vamos ter que pagar a conta. Nós vimos isso no governo do presidente Michel Temer e nós vimos isso no governo da presidente Dilma também. Quer dizer, nesse momento nós estamos nos equiparando aos governos passados, que usaram o caixa público para dar subsídio aos combustíveis. Isso é muito perigoso. O efeito mais evidente é uma redução no curto prazo e um represamento no preço dos combustíveis que lá na frente vão sofrer disparada. E a equação não é fácil. Segundo Davi Zilberstein, que foi presidente da Agência Nacional do Petróleo e hoje é professor de uma irmã nossa da UCDB, da PUC do Rio de Janeiro, para cada 50 centavos na redução do preço do combustível, o governo precisaria gastar de subsídios 25 bilhões de reais. Tá vendo só? Não é fácil. Reduzir 50 centavos, você precisa gastar 25 bilhões. Alguém vai ter que pagar essa conta. Alguém vai ficar sem investimentos. E geralmente isso acaba batendo sobre a saúde, sobre a educação, sobre a segurança pública. Então não é fácil. E qualquer alternativa de curto prazo vai ter um efeito muito temporário, muito curto. O que a gente tem que pensar são justamente nas ações de longo prazo. E eu destaco algumas dessas ações. Primeiro, a criação de um fundo de estabilização do preço dos combustíveis, mas que deve ser composto pouco a pouco ao longo do tempo. Outra medida muito importante é a substituição de vez dos combustíveis fósseis por outras formas de energia mais limpas, como por exemplo a energia solar, a energia eólica. O mundo inteiro está apontando para os carros elétricos e o Brasil ainda está muito para trás nessa discussão. Uma outra medida importante também é a de investir no modal rodoviário, ferroviário, hidroviário e aeroviário brasileiro. Quanto mais a gente investe nesses, a gente consegue ter uma eficiência no transporte, uma redução no custo dos combustíveis. O transporte rodoviário, por exemplo, se nós estivermos com estradas melhores, se nós tivermos estradas mais bem estruturadas, com manutenção em dia, os veículos vão consumir menos combustíveis e isso já tem um impacto muito sensível. E também uma outra medida, não menos importante do que essas, é a de educar as pessoas no sentido de fazer com que elas escolham meios de transporte mais econômicos. Uma boa parte das pessoas não faz ideia do consumo do combustível do carro que tem ou da moto que possui. As pessoas não têm ideia exata do quanto gasta com cada um desses meios de transporte. E sem falar também que nós temos uma porção de pessoas que andam sozinhas em veículos como carros ou usam carros de modo muito ineficiente. Então, eu tenho uma padaria perto da minha casa, não fica nem a 1 quilômetro de distância, eu pego o meu carro, que tem mais de 1 tonelada, para ir lá na padaria pegar 10, 15 pãezinhos e voltar para minha residência. Isso do ponto de vista energético, do ponto de vista da poluição e do ponto de vista do trânsito, não faz o menor sentido. Então, a cultura das pessoas também precisa mudar muito, sobretudo no que diz respeito aos pequenos deslocamentos. Bom, como a gente viu, não tem nenhum tipo de medida fácil para que seja adotado. Todas as medidas requerem algum tipo de sacrifício, e principalmente aquelas que são mais efetivas porque elas miram no longo prazo. O que nós precisamos pensar mais uma vez é o seguinte: nós estamos em ano de eleição. Em 2022 nós temos eleições para vários cargos em diversas esferas do poder. Nós temos que escolher os projetos dos governantes que mirem de fato no desenvolvimento de longo prazo. Sem isso, o que nós vamos ver é sempre o meu dinheiro, o seu dinheiro, o nosso dinheiro sendo gasto com medidas muitas vezes ineficientes de curto prazo e, pior de tudo, que vão deixar ainda a conta para ser paga mais salgada lá na frente. Eu sou o professor Leandro Tortosa, para FM CDB.